Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando o terceiro e último bloco da edição 599 para falarmos sobre os outros destaques do milésimo GP da Fórmula 1 que aconteceu no último final de semana na China. No primeiro bloco nós falamos da corrida em si, das comemorações ou da falta de comemoração, um pouquinho do campeonato, da após três provas, das forças e tudo mais. No segundo bloco, nós falamos muito da polêmica da Ferrari, da troca, da inversão entre o Leclerc e o Vettel. Falamos também da Mercedes, do Lewis Hamilton. E agora chegou a hora da gente falar das demais equipes. E eu quero começar, Diogo Gomes, falando um pouquinho do conglomerado Red Bull Toro Rosso. O que vem acontecendo ali, Alexander Albon, que nós defendemos, eu lembro muito bem, quem escuta o Café com Velocidade há muito tempo, a subida dele, né, quando se cogitou o nome dele, como a gente elogiou e como a gente torceu para que se confirmasse realmente ele nessa vaga, o corridão que ele fez, né, largando dos pits e pontuando no fim com uma décima colocação, terminando mais uma vez à frente do Gasly, e por outro lado, à frente do Gasly, não, à frente do Kvyat. Olha o que o meu subconsciente já está provocando, Diogo Gomes. Eu já estou confundindo onde é que o Gasly está, se o Gasly está na Toro Rosso ou se o Gasly está na Red Bull. Por outro lado, a gente vê o Gasly mais uma vez deixando aí a desejar, especulações de troca e tudo mais. A gente chegou a esbarrar nesse assunto no último programa, o Fábio Campos falou que não acreditava porque o cenário era diferente, né? No cenário antigo existia uma pressão do Verstappen e do staff do Verstappen de subir ele logo, ou ele poderia, sei lá, mudar de equipe, mudar de áreas, existia interesse, né? Existe até hoje interesse de Mercedes descarado em cima do Verstappen, então a Red Bull não ia não deixar de promovê-lo naquele momento e trazer o Kvyat para baixo. O que parece não é o caso nesse momento, né? Por mais que o Albon esteja aí brilhando e tal, parece que não existe. Nossa, se a gente não subir o Albon, nós vamos perdê-lo. Vamos perder uma estrela. Mas eu queria que você fizesse uma análise desse momento atual das duas equipes e desses quatro pilotos.
O Gasly, ele é o barco em cima do teto de uma casa. Né? Você não sabe como é que ele foi parar ali. Você até sabe, porque pela ordem, pela fila da Red Bull, coisa funciona dessa maneira, mas tá parecendo até que eu sou um odiador do Gasly, apesar de não ser. Mas é um cara que não tá preparado para estar na posição que tá. Ele entregou mais uma performance bem abaixo, né? Foi a melhor performance dele na temporada e mesmo assim foi bem abaixo. Foi quase um segundo, né, na classificação e múltiplos segundos na corrida. Em momento algum ele apareceu para qualquer coisa. Ele apareceu na corrida no final, quando ele tava tão atrás do Leclerc e tão à frente do sétimo colocado, porque ele tem um Red Bull nas mãos, simplesmente, que ele conseguiu parar para fazer uma volta mais rápida ali e tudo mais, mas enfim, é um grande destaque adicional a ser inserido. Ele saiu da Toro Rosso, mas a Toro Rosso não saiu dele, e é um piloto limitado, tomara que evolua. Eu até tuitei sobre isso hoje, inclusive no dia dessa gravação. Eu até torço muito que ele evolua, sei lá, a parte europeia aí, que ele conhece melhor, vamos ver se ele consegue evoluir, mas é o cara que não era para estar ali, né? O cara que, assim como o Kvyat anos atrás, ele subiu porque era próximo da fila, não porque foi programado, não porque estava preparado para assumir aquela posição. E não tem outro piloto nessa fila para entrar, né? O Albon, inclusive, como sabemos, foi um cara que foi pescado de fora do programa para poder compor uma posição ali que já estava meio que incerta. O Kvyat já estava totalmente fora e demitido, inclusive, estava trabalhando na Ferrari, foram buscar lá. É a prova de como a Red Bull, ela falhou na renovação. Ela foi dura demais, até eu diria, com renovação menor, né? Renovação de Fórmula 3, até de categorias menores. Foi chutando alguns pilotos muito rápido e não conseguiu trabalhar eles adiante e acabou que ficou faltando esse espaço aí. Tem o The Titan, que é um fenômeno, acho que a gente pode dizer. Ele tem mais uma oportunidade para se provar esse ano. E conseguindo os pontos da licença, ele com certeza vai passar para a Fórmula 1. Imagino que o Toro Rosso, por ser enfim, jovem e sem experiência nenhuma com relação à Fórmula 1, mas é um cara que inevitavelmente vai chegar na Fórmula 1 muito cedo. Pouquíssimo tempo ele já vai estar na Fórmula 1. Mas existe uma falha, né, nesse conjunto, e de fato a Red Bull, o grupo Red Bull Toro Rosso, hoje de alto nível, está operando com um piloto que é o Verstappen. O Kvyat, ele até fez uma corrida passada interessante, acho que foi a Astana, na verdade, que foi até interessante, mas não sei se tem muito mais o que oferecer, em termos de futuro, de carreira, não tem muito mais o que oferecer. O Gasly, não acho que seja um mau piloto, é um bom piloto, mas simplesmente não está preparado para estar no nível da Red Bull. E o Albon é um cara assim, que eu vejo muito potencial, é um cara que se mostrou em categorias inferiores bem interessante. Na Fórmula 2 ele sempre foi um cara muito aguerrido, muito rápido, agora precisa se mostrar com mais solidez, né? Ele incrível, fez uma corrida digna de aplausos, mas isso após um erro bizonho, né? Na terceira livre, que acabou tendo da classificação. Então ele recupera todos os pontos, digamos assim, todos os méritos ao fazer a corrida que fez, mas não pode cometer aquele tipo de erro, mesmo que o cara tão essa forma unicamente, essa Toro Rosso não permite. Ele já está recebendo alguns xingamentos, como é natural de todos os treinos, né, que as pessoas não conhecem, então em vez de procurar informações, elas xingam. É assim que funciona as redes sociais um dia. Hoje não, né? Desde sempre. Mas ele vai ter alguns passos aí para se mostrar, e eu acho que vai conseguir se mostrar, porque é um cara com muita qualidade, e talvez esse jogo esteja em melhor condição de avançar, né, em termos de plano de carreira, porque o Gasly, de onde está, não deve subir mais, a menos que ele tenha uma evolução, né, dele mesmo como piloto para crescer. É aí o que não tem muito caminho, então meio confuso essa linha, esse conjunto de pilotos Red Bull Toro Rosso, enquanto isso o Max Verstappen vai lá na frente, meio que remando sozinho, mas remando muito bem, né? Uma corrida incrível dele.
Lucas, eu quero te ouvir também sobre esse conglomerado aí.
Então, eu achei até que o Gasly fez uma corrida, digamos, razoável essa semana, porque considerando que ele estava fazendo nas outras corridas, até que ele classificou onde deveria sempre classificar, mas que não estava se classificando. Então, sei lá, eu talvez considere até uma evolução. Uma dúvida só. Primeiro, só ficar, fazer uma, perguntar uma coisa para você, Raposo. Existe já alguma, existe especulação mesmo de já tirar o Gasly, alguma coisa do tipo? Já fala alguma coisa desse sentido?
Cara, eu vi em alguns portais, mas aí, a saber até que ponto é jornalista querendo caçar clique, ou até que ponto realmente existiu alguma coisa. Às vezes a imprensa que faz uma pressão e vende como fosse uma realidade, mas vindo de dentro da Red Bull, ou da Toro Rosso, ou do Helmut Marko, eu realmente não vi nada.
Porque eu até fico pensando quem queria pro lugar dele, né? Porque o Albon mesmo fez uma corrida muito legal semana, mas foi praticamente a primeira corrida que ele fez algo esse ano. De resto, ele nem teve outras oportunidades. Eu não me lembro dele ter andado bem nas outras corridas. Eu creio que não andou. Eu lembro até dele ter ficado algumas até. É que a última corrida, acho que o Kvyat fez bobagem também, mas eu lembro dele ter andado até atrás do Kvyat, acho que foi na Austrália. Então, não veria alguém para colocar no lugar do Gasly. E uma coisa que eu fico pensando é, eu lembro que eu já ouvi até uma coisa que eu até, é uma estranheza minha, que eu vejo o Joe Gomes acabou de falar agora, o Fábio Campos, que fala bastante desse, do Don Titon, que falam, né, que é, digamos assim, que seria o próximo na linha, assim, da Fórmula. Aí eu fico vendo, assim, os resultados dele, e não fez, tipo, grandes, assim, ele pode ter feito boas ações, claro, mas ele, a carreira na categoria de base dele, não, digamos assim, que é uma categoria, uma carreira assim, que é uma carreira incrível, que ele com certeza vai para a Fórmula 1. Vocês falam que ele vai para a Fórmula 1 porque ele é muito bom, ou porque não teria mais ninguém para ir no lugar dele?
Eu acho que porque ele é muito bom. Eu acho que de fato porque ele é muito bom. Ele tá na linha sucessora da Red Bull, né? Existe uma dependência de pilotos de boa qualidade na linha sucessora da Red Bull. E ele vem exatamente para suprir isso, mas ele como piloto em si é de fato um piloto muito bom. Quando eu falo isso, eu acredito que é mais uma questão de performance, né? Não tanto resultados, até porque ele tem uma certa mancha na carreira, ele chegou a ficar um ano inteiro banido de competição da FIA, porque ele tomou uma atitude absolutamente bestial quando ele estava lá na Fórmula 4 inglesa, de sair ultrapassando carros quando estava atrás de um safety car. E aí ele foi banido de competições por um ano inteiro. E aí ele retorna, já retorna para o ano direto para a Fórmula 3, já retorna andando muito bem, é quando ele ganha um contrato com a Red Bull. E por mais que os resultados não conectem, em termos de performance, ele tem mostrado coisas meio absurdas, sabe? Então, o meu encantamento, vamos dizer assim, vem daí, o do Campos também. É até engraçado, eu nunca sentei para conversar sobre o Campos com esse cara, e a gente acaba tendo a mesma opinião sobre ele. Mas, assim, eu acho que é natural que ele vai chegar na Fórmula 1 rapidamente por conta da conexão com a Red Bull. Não fosse a conexão com a Red Bull, acho até que ele teria, assim, boas chances de chegar, mas boas chances como outros pilotos. O Ocon da vida, por exemplo, é um cara que, desde o início, a gente sabia que ele tinha ótimas chances de chegar na Fórmula 1. Depois, quando ele se juntar a Mercedes, aí essa via fica ainda mais fácil. Essa é mais ou menos a mesma ideia do Tipton, um cara que naturalmente chegaria na Fórmula 1, mas como ele está junto com a Red Bull, acho que é natural que ele vai chegar mesmo. Ele não está no grid esse ano, para mim, é claramente uma simples questão de pontos, sabe? De sistema de superlicença, que ele ainda não tem o suficiente.
Vamos ver, vamos ficar de olho nele na Super Fórmula esse ano, para ver se vai justificar aí toda essa confiança da Red Bull. Nós tivemos aqui o e-mail do Jailson falando, né? Não sabemos ainda de onde o motor Honda pode levar essa Red Bull. Tem gente até falando que o chassi dessa vez não está lá, essas coisas. Mas não podemos deixar de destacar que o Max está fazendo um bom trabalho. Aí a pergunta em cima dessa questão aí dos pilotos e tudo que nós acabamos de responder agora. Nós também tivemos aí o Bruno Rechenchowski falando que o Gasly fez o dever de casa, fez o mínimo que o Aston Martin, Red Bull, Honda espera dele. Gostei, Bruno, de colocar o nome inteiro aí. Ensina pro Cesarino como é que se faz. Que é colocar o carro no sexteto da ponta. Será que se encontrou com o carro? Que ele e o Verstappen dizem ser a risco? E será que só se manter ali entre os seis primeiros garante a vaga? Para esse ano eu acho que sim, viu, Bruno? Em cima do que nós falamos aí do Albon, apesar de estar andando muito bem, não ter toda essa bala na agulha, de repente, para pressionar a Red Bull por uma promoção. O Gustavo Molina diz que o que falta para a Red Bull encostar na briga? Não acho que o motor seja uma barreira neste momento. Estou errado? Eles têm um certo ritmo de corrida, mas ainda insuficiência. Será que até o meio do ano eles conseguem enxergar? O que você acha, Diogo? Essa questão da Red Bull para chegar na Ferrari e na Mercedes?
Olha, está mais próximo do que eu achei que estaria, na verdade. Acho que tem muito da mão do Verstappen, muito, muito mesmo. Mas, no geral, eu estava um pouco menos da Honda. Mas esse casamento parece ter funcionado muito bem. Acho que tem muito de romantismo nesse meio aí, de o chassi não é tão bom. Eu vejo muita balela de supervalorizar a questão do motor. Acho sim que a Honda tem méritos, com certeza, mas enfim, parece quase uma maneira de supervalorizar o trabalho da Honda nesse sentido. Mas, enfim, acho que o inegável conjunto tem funcionado. Eu, particularmente, esperava bem, mas esperava menos. E eles chegaram à frente ou empurrando a Ferrari em quase todas as corridas, né? Então, eles, eu digo o Verstappen, né? Que é o piloto de elite da equipe. Então, eu estou acertando a Red Bull. Agora, com relação à evolução, é difícil, né? Eles, nesse momento, a menos que o Gasly evolua drasticamente, eles estão correndo com um piloto só. É difícil fazer essa aproximação, sabe? Essa buscada. Não espero que sim, mas nesse momento, pelo menos para o parâmetro atual, eu imagino muito a Red Bull se mantendo nessa posição e buscando ali de tudo para tentar beliscar um pódio, como aconteceu na Austrália, e já vai ser o ideal para eles. Eu não duvido do Verstappen, nunca, então não duvido nada que ele acabe beliscando uma vitória aqui ou ali, mas no geral acho que vai ser mais ou menos essa posição mesmo de brigar com a Ferrari ali para pegar outra posição no pódio quando der.
Eu tô confundindo as dois, não sei porquê. Eu quero chamar o Lucas, eu falo Diogo. Eu quero chamar o Diogo, eu chamo o Lucas. Mas agora eu quero chamar o Lucas Herrera. O Michael Kinopak mandou o seguinte, Lucas, até chaveando o assunto aqui, já deixando a Red Bull de lado. Ele diz o seguinte: passando três etapas, o que vocês fariam no lugar do Kubica? Eu, sinceramente, sairia da Williams. Está sendo feio o que ele está fazendo. Ou tentando fazer. E a sua opinião, Lucas Herrera?
É difícil. É difícil a gente falar alguma coisa, né? Porque a diferença é muito grande. Ele está com muita dificuldade. Ele está com dificuldade. Eu fico procurando. Toda vez que eu vou ver, que eu vejo a corrida, eu tento procurar o Kubica em algum lugar que não seja o último, mas eu nunca acho, porque é o único lugar que ele está, sempre. É o único lugar que ele está. E é triste, porque é muita diferença. Ele está levando muita diferença do próprio George Russell. É certo que a Williams está aquele lixo que está. Mas se tomar 30 segundos de uma corrida do seu companheiro de equipe, não é algo que a gente possa considerar, mas eu não me acho no direito de vir aqui e falar, não, o cara tem que sair fora. Isso é o tipo de coisa que eu não me sinto bem falando esse tipo de coisa. Eu não me sinto bem falando isso. Eu não acho que eu tenho de fazer isso, mas que não tá legal. Fico muito de ver o que tá acontecendo. Torcia para que acontecesse o contrário. Torcia muito pro Fábio Campos estar errado, tanto que ele falou sobre isso desde o ano passado. Torcia muito pra gente. Não queria nem que ele andasse bem. Não esperava isso. Queria que fizesse serviço decente, talvez. Arranhar um pouco o George Russell, né? Talvez arranhar um pouquinho, incomodar um pouquinho. Talvez um pouquinho só lá de vez em quando, mas não tá dando. É triste. Mas não sinto o direito de falar que ele tem que sair fora. Isso é dele. Se a Williams, a gente, porque que tá mantendo ele, né? Mas eu não me acho no direito de falar isso, não. Ele tem que pedir pra sair, eu não me acho esse direito. Mas ele me incomoda muito a situação do jeito que tá acontecendo esse ano.
Será que o Diogo Gomes vai se sentir no direito de falar isso ou não? Lembrando, Diogo Gomes, da estatística do JF, a volta mais rápida do Kubica foi 2,4 segundos mais lenta que a melhor volta do Russell.
Quero induzir minha resposta aí, tá? Sim, eu não acho que o retorno do Kubica seja justo. Adoraria ver o retorno dele de fato, né? Mas não acho que se torne justo. É um retorno muito baseado em cima de história, muito baseado em cima de questão financeira. Claro que tem a questão da Williams que está nesse péssimo momento, que é difícil fazer esse julgamento, mas a própria comparação dele com o Russell já começa a pesar muito, né? Então, eu não acho que ele vai abandonar, nem acho que a Williams de imediato vai tomar qualquer decisão de tirá-lo de lá, até porque implicaria uma questão financeira, contratual e etc, etc. Não tem piloto para repor, melhor, tem piloto tem, mas enfim, de qualidade absolutamente dura, para não dizer péssimo. Então, é ruim, mas eu não acho que ele vá sair daí, não. Eu acho que vai ser assim a temporada. Talvez, inevitavelmente, ele consiga evoluir por pegar ritmo ou qualquer coisa do tipo, mas é difícil, sabe? É difícil hoje parar e imaginar que ele possa ter o tipo de rendimento que vai mudar completamente da água para o vinho e que ele vai começar super bem a partir da sexta corrida. Não, pode até acontecer que seja, né? Fórmula 1, a gente toma esses e vira voltas de vez em quando, mas indício nenhum.
E o primeiro ponto do Ricardo, ponto de Renault aí, seus primeiros pontinhos, qual a tua análise que você faz da montadora? O Hulk segue com seus problemas e tal, a equipe realmente, não sei se você assistiu o documentário do Netflix, que bateu muito nessa tecla aí da Renault, e faz a gente até ter uma visão diferente, né, do que acontece por lá. Quero ouvir de você, Diogo Gomes, e depois do Herrera, sobre Renault, sobre Ricardo.
Deprimente, totalmente deprimente. A Renault é deprimente, a mudança do Ricardo é deprimente, as quebras são deprimentes. É péssimo ver a Renault na pista, é péssimo ver o Ricardo gastando aquele carro, enfim. É só péssimo e triste e desgastante, só isso.
Herrera?
Eu fico triste mesmo também por ver o Ricardo não andando do jeito que era, disputando lá na frente. Mas eu não sei se ele tinha muita opção. Eu não sei se a opção... Ele não estava se vendo mais na Red Bull, ele não achava mais que ele teria um futuro na Red Bull. Não sei se ele teria muita opção a fazer. E entre as outras opções, vamos dizer, ele não tem opção. Não tinha equipe top, não ia contratar. Ferrari pegou Leclerc. Mercedes pegou Bottas. Se não for Bottas, seria Ocon. Agora, talvez, teria o Russell na frente. Então, o Ricardo não tem lugar nessas equipes. O único lugar que ele poderia ficar seria na Red Bull. Mas ele se sente bem. Então, eu acho que entre as opções que ele teria, a Renault acabou sendo a melhor. Se vai dar resultado ou não, aí vai ser difícil. Aí é muita futurologia. A gente tem que imaginar, tem que jogar lá para 2021, imaginar se lá em 2021 a Renault vai conseguir ter um desempenho. Porque até lá, sem chance, na verdade, né? Até lá, eu não sei se alguém vai bater a Mercedes. Se alguém, quem sabe, possa bater a Mercedes, se alguém vai ter o nome Ferrari. Red Bull, Honda, não sei. Eu não arriscaria, mas aí também são 2 anos para frente. Mas é 1 ano para frente, né? 2021, na verdade, já é a próxima temporada. Então, sem chance. Se o Ricardo for voltar a aparecer de verdade, como a gente viu, vai ser depois de 2021, mas eu não sei se ele tinha muita opção. A partir do momento que ele não se sentia bem na Red Bull, sentia que estava sendo deixado de lado, porque tem um monstro lá na Red Bull agora, um monstro que a gente sabe quem que é. Eu acho que talvez o Ricardo, não sei, se ele com certeza confia muito nele mesmo, mas ter um cara como o Verstappen do lado é complicado. Mas olhando nesse sentido, eu acho que ele não tinha muita opção diferente para ir, mas eu também não me incomodo ele para trás, me incomodo ter que ficar procurando o Ricardo em lugares que a gente não está acostumado a ver. Mas eu acho que foi que dentre as opções acabou sendo a das melhores possíveis, mas não tinha nenhuma boa mesmo para ele.
Eu tava vendo ele ali naquela posição sofrível, eu tava lembrando do ano passado, aquelas ultrapassagens, sabe? Doido para ver aquilo tudo de novo e, enfim, eu tô meio triste. Eu tô até deixando minha tristeza passar para minha opinião, para ser bem honesto, mas, não sei, é muito deprimente ver o Ricardo andando lá atrás, e vai muito da Renault, sabe? É um início de temporada patético da Renault. É, de brigar para terminar a corrida, quase, a gente pode dizer, né? De 3 corridas, 3 carros abandonaram, a gente pode dizer. É, uma corrida abandonou o Ricardo, eu acho que o Hulk não abandona. Na segunda corrida abandonou os 2, né, são 3 abandonos. E nessa, na verdade, são 4 abandonos.
São 4. Então, metade da. Na, 3 são, na verdade, são mais da metade. Dos carros. Abandonou 4 de 6.
É complicado, assim, eu não concordei um pouco com a saída dele da Red Bull, continuo concordando, mas, enfim, eu ainda não vi o famigerado documentário aí, como eu falei, eu tava numa bolha, eu vou tentar dar uma olhada e talvez, em cima disso, eu consiga ter essa resposta, porque todo mundo, quando vai citar a saída dele da Red Bull, cita esse documentário, deve ter algo muito interessante lá pra eu tentar mudar minha opinião nesse sentido, mas... Enfim, foi a decisão de carreira dele. Eu acho que a Renault tem sim muito ponto para evoluir, tem dinheiro, tem espaço para evoluir e vai melhorar com certeza, mas de ter esse choque inicial, sabe? De sair daquela posição e de fazer a comparação direta de corrida do ano passado para a corrida desse ano é quase deprimente.
Para a gente fechar o assunto aqui, Diogo Gomes, aliás, alguém quer falar? Pode falar, Herrera.
Eu também não vi o documentário ainda, graças a Deus eu tô longe dos spoilers. Depois eu vou poder ver com toda a
sensação. Cara, que emoção, spoiler, cara, que spoiler. O Hamilton foi campeão.
É os spoilers, eu não quero pegar os spoilers, não quero saber o que aconteceu exatamente.
Diogo Gomes, pra gente fechar esse programa então, muita gente mandando sobre Kimi Raikkonen, falando as brigas dele com as Haas, tem gente aqui falando, o Felipe Duarte, falando que o piloto do dia ele foi o Kimi Raikkonen, pelo menos ofereceu um pouco de disputa. Quem também fala do Kimi Raikkonen foi o Jailson, que citou a boa corrida do Kimi. O pessoal citando aqui bastante então a corrida do Kimi, esse período dele na Alfa Romeo. O Bruno Rechanchowski também fala, falando que com a sua Alfa Romeo tem andado tão bem. Então eu queria ouvir um pouquinho sobre... Tá surpreendendo você, o Kimi Raikkonen, na Alfa Romeo? O Jailson até provoca, né? Fala assim, nada mal para um ex-piloto em atividade.
Não, eu acho que as pessoas estão fazendo muito caso do que o Raikkonen está fazendo. É um piloto que deveria estar aposentado. Tem que fazer alguns brilharecos, porque, enfim, está numa posição que a comparação que ele tem dentro da equipe é muito baixa nesse momento. É um piloto de grande qualidade, eu acho. O Giovinazzi pode ter grande qualidade, mas, enfim, tem seu potencial ali, sem dúvida. Mas que, como todo início de carreira, está apanhando muito ainda e vai demorar um pouco ainda para se pra pegar um ritmo ali. É, fez uma corrida interessante, mas é interessante ainda. Acho que seja algo para ficar se aplaudindo, se fazendo ou não. E acho que as questões estão fazendo. Um grande caso de uma posição normal para um piloto com a experiência que ele tem. Eu não vejo grandes coisas nesse momento do Raikkonen, não.
E já dá para falar do Giovinazzi?
Eu acho que é cedo. Eu acho que é cedo. Assim, o início não é bom, mas acho que ele tem direito a ganhar um tempinho mais aí para respirar. Agora, a última impressão que a gente ficou dele da última passagem, curtíssima passagem da Sauber, né, quando foi pelo substituto, não ficou... A ideia final acabou não ficando tão interessante assim. Então, ele vai ter um espaço natural, porque ele tem a posição garantida por toda a temporada, mas é bom ele começar a se mexer ainda, né? Eu não acho que ele tem a obrigação de vencer o Kimi, mas andar junto e possivelmente até vencer vai ser um ponto de entrada muito interessante para ele, né? Não é o cara, com a subida do Leclerc para a Ferrari, não é o cara que deve estar numa ordem ali, né? É um cara que vai brigar para permanecer na Fórmula 1, nessa posição de Sauber. Então, enfim, não tem uma evolução direta nesse momento, mas que é importante ter um bom resultado, é importante estar próximo do Raikkonen. E eu acho que nesse momento ele tá bem abaixo, ele começou bem devagar. Mas assim, a gente conhece ele da base, né? Na base ele mostrou bastante qualidade, ele mostrou um cara com realmente potencial muito interessante. Vamos ver como ele consegue desenvolver. Agora não pode demorar muito para desenvolver, porque vamos lá, meio que não tem muita paciência.
Alguma coisa, Herrera, para falar de Kimi Raikkonen, a gente falar de Alfa Romeo ou do Giovinazzi?
Eu tô gostando de ver o Raikkonen. Eu acho que vai ser um fechar das cortinas assim para ele. Justo, honesto, vamos dizer assim, né? Tá aparecendo bem, aparecendo nas transmissões, tá se divertindo, né? Vamos dizer assim, hoje surgiu até um vídeo dele se divertindo bastante saindo do hotel lá, mas isso aí já é outra coisa. Mas eu tô gostando do que eu tenho visto. É mais ou menos o que o Leclerc fez no ano passado também. A gente pode pensar que a Alfa Romeo hoje é um carro até melhor do que era no passado. É um carro melhor, por isso até o Kimi tá tendo um resultado um pouco melhor do que o... Eu não lembro exatamente como foi o Leclerc no começo do ano passado. O Kimi está sendo um pouco melhor. Mas também considerando a experiência dele de tantos anos, ele tá fazendo o que... Eu acho que tá fazendo um bom desempenho. Mas também que precise realmente, como as pessoas falam. É que o pessoal realmente tem... Tem um apreço muito grande pelo Kimi Raikkonen, por aquele jeito dele. Aquele jeito dele é, digamos, é sincero, / estúpido, né? As pessoas amam isso, então... Por isso ele é um cara... foi considerado o piloto mais popular da Fórmula 1. Então, as pessoas gostam disso. Pra mim, eu acho ele legalzinho até. Eu acho ele legalzinho. Não morro de paixões por ele. Não, vamos chegar e falar que não, ele tá fazendo um negócio incrível e tudo mais e tal, sendo que a gente sabe o tanto de tempo que ele ficou sem fazer nada. Ocupando das melhores cadeiras da Fórmula 1, né? Teve toda a chance, a gente tá vendo o que o Leclerc tá fazendo, na mesma equipe, com companheiro sendo privilegiado, e o Leclerc tá andando muito mais do que me andava. Então, a gente, falei, é um bom fechar as cortinas, nada mais que isso. Acho que é um final de carreira honesto pra ele, assim. Melhor ele terminar desse jeito que terminar, acho que você vai ficar uma imagem do que terminar como terminou os outros anos. Mas eu não caio nessa que eu falei, não me empolgo igual as pessoas se empolgam porque simplesmente amam o Kim.
Não tem como a gente medir, Diogo Gomes, mas será que se tivesse como a gente medir, um aparelho que se ligasse na pessoa e se medisse ímpeto, mais força de vontade, mais querer, mais ir para cima... Será que o Kimi Raikkonen está dirigindo a mesma coisa que ele dirigia o ano passado com a Ferrari?
Eu acho que lá o desafio era maior, né? De pressão, de briga, entre aspas, com o Vettel. Ele vai para Sauber não muito confortável, então, de mas que ele entregar as
pessoas. É que parece que ele entrega tão a mais, e lá ele parecia que ele entregava tão a menos. Será que é só uma
Ele tinha expectativa, né? Ele tinha expectativa de ganhar a corrida, ele tinha expectativa de apresentar bem. E na Sauber tá todo mundo na base do que vem é lucro. Né? E na base do que vem é lucro, uma décima posição, as pessoas aplaudem. Leclerc ano passado até o Rio, ele não lembrou. Leclerc ano passado conseguiu várias sextas colocações, diversas corridas. Não vou me arriscar a comparar os carros, mas o Raikkonen consegue uma décima colocação, uma nona colocação, e todo mundo aplaude. Eu acho que isso é se contentar com pouco, é se contentar com o básico, a obrigação dele. É uma plaquinha escrita assim: você não fez mais que sua obrigação. Vai ser a plaquinha pro Raikkonen nessa temporada. Ele vai passar o ano todo fazendo isso, e tem que fazer a obrigação dele de pontuar em quase toda a corrida no cenário atual, enquanto a gente tem tantas incertezas, né? Mas para a segunda parte da temporada, quando o desenvolvimento for apertando e quando a Sauber geralmente fica um pouco para trás por questão financeira, aí vai ser mais difícil. Mas assim, acho que a expectativa agora é zero, e aí qualquer coisa que ele faz é lucro. Então, ano passado a gente tinha expectativa que ele vencesse prova, apesar de ter vencido o Austin, né? Em geral, de vencer prova, de apresentar bem. Eu lembro que quando o Raikkonen ano passado fez uma corrida relativamente interessante de Monza, a gente quase fez um podcast especial só para o Raikkonen. Isso é mentira, mas todo mundo ficou impressionado, porque a expectativa, né, muda completamente. Mas eu não acho, eu não compacto com a ideia dele estar no grid, sabe? Assim, eu acho que é mais um, é quase que um divertimento, quase que um tour de encerramento de carreira. E eu acho que a gente já está numa Fórmula 1 com espaços tão limitados, a gente poderia ter uma outra pessoa lá, mas enfim, ele está lá, ele está apresentando um trabalho até interessante para as expectativas que tem, que são baixas, está conseguindo trazer pontos para a equipe, então para a equipe está numa situação positiva, sabe? Talvez ele consiga ajudar a equipe em termos de desenvolvimento, então a equipe pode tomar pontos positivos desse quesito.
E é isso. Dessa forma nós chegamos ao fim da edição 599, semana que vem programa de número 600, anunciando aí, para alegria de Diogo Gomes, um novo Café com Velocidade. Ah, ele tá aqui enchendo o saco dos bastidores desse slogan lá, Galvão Bueno. Ah, vamos fazer basicamente aí esses anúncios e vir aí com o programa provavelmente discutindo muitos assuntos interessantes para vocês, talvez pílulas aí uma semana depois da corrida da China, já olhando um pouquinho para o Baku também. Que se quiserem que se discuta algum tema específico, o nosso e-mail é cafecomvelocidade@gmail.com. Não deixe de se inscrever. Também tem as nossas redes sociais. Só lembrando vocês, nós estamos tanto no Facebook com um grupo e com uma página, mas também estamos no Twitter, no @cafevelocidade. Vocês podem nos encontrar tanto no Spotify quanto no Deezer. E também no YouTube, no canal Velocidade.org, tudo junto. Não deixem de nos ouvir, de nos inscrever, de participar. Obrigado a todos que nos inscreveram. Foi um programa aí cheio de mensagem, cheio de e-mails. Fazendo justiça aqui então a todos. Vou passar rapidamente pelos nomes de cada um. O Lincoln, o Dr. Lincoln mandou pra gente. O Vinícius Queiroz, o Felipe Duarte, o Maico Kinopak, o Felipe Pires Soares, o Bruno Aleixo, o Gustavo Molina, o Marcelo Cesarino, o Leandro JF, o Bruno Rechanchos, que espero que o sobrenome seja certo, Bruno. Se estiver errado, manda aí um puxão de orelha. E o Jailson Fernandes. Façam como eles, nos inscrevam também na próxima edição. Lucas Herrera, muito obrigado pela tua participação, por nos ajudar aqui. Espero que volte mais vezes. A porta está sempre aberta para você, você sabe disso.
Valeu, Raposo. Valeu, Diogo. Bom participar. Vamos continuar falando, vamos continuar acompanhando, vamos torcer para a gente ter um campeonato mais divertido para a gente comentar, corridas mais divertidas para a gente comentar, e não ficar só comentando de polêmica e de cagada Ferrari.
Exatamente, é o que a gente espera para as próximas edições. Então um abraço para todos vocês e até semana que vem.